Oi, eu sou a Natália Silva.
Eu sou o Bruno Sorage.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022.
Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros acha que Bolsonaro atrapalha a vacinação de crianças.
Servidores federais organizam manifestação nacional por reajuste salarial.
E, em meio a críticas, Twitter inclui Brasil em teste para denúncia de desinformação.
58% dos brasileiros de 16 anos ou mais acham que o presidente Jair Bolsonaro atrapalha a vacinação de crianças contra a Covid-19. Esse percentual equivale a 97 milhões e 300 mil pessoas. A informação é de uma pesquisa feita pelo Datafolha entre os dias 12 e 13 de janeiro. Para 25% dos entrevistados, quase 42 milhões de brasileiros, Bolsonaro mais ajuda do que atrapalha na questão da imunização pediátrica. O levantamento ouviu 2.023 pessoas por telefone em todos os estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Os homens são a maioria entre os que avaliam que o presidente está ajudando nesse assunto, 32%. Já as mulheres lideram quando a opinião é contrária. 61% delas dizem que o presidente está atrapalhando a vacinação das crianças. Entre os que acreditam que o Bolsonaro mais ajuda do que atrapalha, 30% têm entre 45 e 59 anos, 28% estudaram até o ensino médio, 32% possuem renda mensal familiar de mais de 10 salários mínimos e 36% são evangélicos. No grupo que vê Bolsonaro como alguém que atrapalha a vacinação, 64% têm 60 anos ou mais, 66% tem ensino superior e 61% ganha entre 2 e 5 salários mínimos. O Datafolha também mostra que 79% da população brasileira de 16 anos de idade ou mais apoia a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Isso representa 132 milhões e 500 mil pessoas no país. Ainda segundo a pesquisa, os que rejeitam a imunização por esse público são minoria, ou 17%.
Servidores federais estão organizando uma mobilização nacional para amanhã, pedindo um reajuste geral de salários. A insatisfação começou depois que o governo Bolsonaro decidiu beneficiar só os policiais federais, que integram a base do presidente. Os atos foram convocados primeiro pelo FONACAT, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, que reúne grupos com forte poder de pressão, como auditores fiscais, servidores do Banco Central e diplomatas. Agora, a mobilização também conta com o FONASEF, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, que representa um leque mais amplo de carreiras, inclusive as com menores salários. Professores universitários, por exemplo, também aderiram às manifestações. Os protestos vão começar às 10 horas da manhã, na frente da sede do Banco Central, em Brasília. Depois, às 2 da tarde, o ponto de encontro na capital federal vai ser no Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes contra a concessão de reajustes generalizados, mas acabou cedendo no caso dos policiais federais. Essa categoria tem indicado que não vai aceitar um recuo de Bolsonaro e que uma desistência do presidente seria considerada traição. Nas últimas semanas, servidores entregaram cargos em protesto e reduziram o ritmo de atividades. Os atos são considerados uma espécie de advertência ao governo. Caso não haja abertura de negociações, os grupos já preparam novos atos para o dia 2 de fevereiro, quando os trabalhos no Congresso e no Supremo Tribunal Federal vão ser retomados. A equipe econômica tem mostrado preocupação com o impacto fiscal de um reajuste generalizado. Ao mesmo tempo, há uma avaliação no governo de que o impasse pode levar a uma crise mais séria, o que poderia prejudicar a possível campanha de reeleição de Bolsonaro esse ano.
E o Twitter anunciou hoje que a versão brasileira da plataforma vai receber um recurso para denúncia de desinformação. O anúncio acontece em meio à crise entre o Twitter e os usuários sobre a política que a rede social usa para lidar com conteúdo falso sobre a Covid e a vacinação. Nas últimas semanas, a rede aplicou sanções a perfis apontados como disseminadores de notícias falsas. Usuários se manifestaram pedindo a inclusão do Brasil nos testes com o botão de denúncia, que já está disponível em outros países. Em nota, o Twitter disse que espera que a ferramenta ajude na detecção de conteúdos enganosos em tempo real. Junto com o Brasil, as Filipinas também terão acesso à ferramenta. Os dois países vão ter eleição nesse ano, o que pesou na decisão da rede social. O recurso, testado nos Estados Unidos, na Austrália e na Coreia do Sul, já recebeu mais de 3 milhões de denúncias referentes a 1 milhão e 950 mil tweets. Segundo o Twitter, menos de 10% das postagens analisadas violaram as políticas da rede. Com a expansão do experimento, o Twitter espera otimizar o filtro de prioridade das denúncias e contribuir com o desenvolvimento de uma inteligência artificial capaz de estimar a probabilidade de violação às regras.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Laila Moalen e Angela Boldrini.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.
Você sabia que a iFood conta com mais de 200 mil entregadores parceiros? Uns usam a plataforma para gerar renda em tempo integral, mas muitos a utilizam para complementar o que ganham em atividades diversas. Entregadores que trabalham mais de 140 horas por mês podem ganhar até 4 vezes o valor equivalente à hora do salário mínimo.